A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Volta nesta quarta-feira agora para a gente falar de preços de soja, mercado internacional e, é claro, a formação dos preços aqui no Brasil, no nosso mercado interno. Claro que a gente vai esticar um pouquinho essa conversa para os preços do milho, já que esse mercado também está num momento extremamente importante. E para a gente tratar desse assunto, desses dois assuntos, na verdade, a gente convidou nessa quarta-feira o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que já nos faz companhia. Marcos, seja bem-vindo. É um prazer ter conosco você mais uma vez. Muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, da mesma forma, boa tarde a todos. Vamos lá.
Vamos lá. Marcos, tivemos aí mais um dia tranquilo para o mercado internacional, sem grandes notícias, sem grandes movimentações. O que que ainda mantém o mercado nessa inércia, Marcos?
Carla, vamos lá. Hoje o maior impacto aí para o mercado agrícola, sem dúvida alguma, é a taxa de câmbio, que faz com que os produtores, aí os preços em reais praticados pelas trades diminua, e o flat price em reais por saca. Dessa forma também, produtores que já estavam ausentes da venda, muitos produtores estão focados aí no plantio, no estabelecimento da safra verão 19 e 20, e os produtores aí estão, como eu disse, focados no plantio e com esse receio também de um atraso da janela de plantio do milho safrinha. Consequentemente, eles saíram do mercado tanto da soja quanto do milho safrinha 2020. Temos observado alguns negócios pontuais, principalmente sobre a safra disponível, e para a safra nova de soja, essa conjuntura da queda do dólar e também dos prêmios da soja aqui no Brasil fizeram com que o produtor fique mais ausente da venda futura de soja nesses últimos dias.
Marcos, essa pouca movimentação, essa pouca variação das cotações que a gente observa também na Bolsa de Chicago, quando a gente fala de soja, acaba alimentando ainda mais esse comportamento?
Sem dúvida, cara. Nós tivemos melhores momentos já. Esse bushel da soja recentemente, esse patamar de 9,60 é oportunidade de venda para safra nova. A gente viu esse mercado, que esse patamar de preço ele é bem rentável para o sojicultor brasileiro, principalmente aqueles produtores que compraram seus insumos com o dólar abaixo de 3,90 e aproveitaram essa alta do dólar. Isso foi muito bom, quando o dólar bateu 4,20, o dólar futuro até 4,30. Esse é um movimento muito interessante para o sujicultor brasileiro. Na contramão, isso é terrível para aquele produtor que fez a compra dos seus insumos a 4,10, 4,5 e não efetuou a venda futura da tua soja. Aí, sem dúvida alguma, esse produtor está com um problema dobrado, que é a queda dos prêmios e também a valorização do real. Isso daí é muito perigoso para o sujicultor.
Querendo ou não, né, Marcos, a sojicultura acabou esbarrando aí de ontem para hoje na aprovação da reforma da Previdência, do texto base da reforma da Previdência no Senado, e isso provocou uma queda acentuada aí da moeda americana, perdendo mais de 1% nesse momento, já valendo 4,3 no comercial ali no spot, né, Marcos?
Exatamente, pela manhã chegou a operar em alto o dólar, né?
Exato.
Logo pela manhã operou a 4,09 e agora a 4,03, uma oscilação de 6 centavos entre a mínima e a máxima do dia até nesse momento. Isso daí é uma grande variação no dia, e agora vamos ter que aguardar também essa questão do Supremo, do STF, sobre essa questão de prisão ou não da segunda instância, o que causa toda uma insegurança jurídica aqui para o Brasil, e com certeza teremos volatilidade nesse dólar. Agora, de curto prazo, o objetivo do dólar é buscar os 4,02, podendo aí chegar até nos 3,98 ou abaixo disso daí, graficamente falando, Carla.
Marcos, esse movimento do câmbio, ele cria um novo cenário para o produtor? A gente tinha ali uma combinação de fatores nos últimos dias bastante positiva, como você mesmo colocou no começo da nossa entrevista. Tínhamos um dólar futuro chegando a 4,20. Que momento é esse agora para o produtor? Se criou um novo cenário depois dessa aprovação, da reforma da Previdência? O produtor brasileiro vai ter que, criar aí novas estratégias de comercialização a partir desse momento?
Bom, vou dividir minha resposta em duas.
Vamos lá.
A primeira delas é a soja disponível e a segunda, o preço da soja futuro safra nova. Para você ter uma ideia, o preço da soja agora, outubro, novembro, com Chicago novembro a 9 dólares 34 bushel, um prêmio de 1 dólar acima, subiu o prêmio, tá? E um dólar na casa de 4,03, o dólar futuro para novembro a 4,04,5, isso liquida uma soja no porto entre R$ 90 até R$ 90,30. É bem verdade que o programa de soja brasileiro estamos na reta final. Recentemente, agora, com essas quedas do prêmio aqui do Brasil, a soja brasileira voltou a ganhar competitividade, até mesmo em relação à soja americana, cara. A partir de novembro agora, a soja brasileira voltou a ganhar, ficar mais barato que a soja americana. É por isso que o line-up de soja aumentou nos últimos dias e diminuiu o line-up de milho. Algumas trades aí saindo do programa de exportação de milho indo para soja. Mas é importante nós falarmos, dentro da dificuldade logística brasileira, nós não temos terminais suficientes, a maioria deles estavam voltados para exportação do programa de milho e agora um ou outro abrindo espaço para uma continuidade da exportação de soja. Eu, particularmente, não acredito que tenhamos um risco de desabastecimento de soja esse ano aqui no Brasil. O total exportado e o line-up até agora aqui no Brasil de soja, nós estamos com praticamente 68 milhões de toneladas e para o milho, 32 milhões de toneladas. Para a soja, então, nós temos um espaço aí com uma exportação até 71 milhões de toneladas esse ano, não leva um risco de desabastecimento aqui para o Brasil, deixando o nosso estoque de passagem próximos a 2 milhões de toneladas. Se, porventura, o Brasil exportar acima de 72 milhões, aí sim nós corremos um risco de desabastecimento de soja aqui no Brasil. Outro fator importante que remunera o preço da soja em reais, para quem tem ainda poucos produtores, muitos já avançaram na comercialização da soja 18 e 19, é o leilão de biodiesel, que proporcionou boas margens para as indústrias, né? Com o preço do biodiesel a 3,05, o último leilão para novembro e dezembro, isso daí garante uma boa margem para as indústrias produtoras de biodiesel. Bom, falando agora então do preço futuro da safra nova. Quando nós pegamos o bushel março a 9,60, um prêmio de 35 acima, recentemente esse prêmio era 55 acima, e o dólar futuro a 4,06,8. Esse dólar futuro bateu 4,25, 4,30, como nós falamos. Trocando em miúdos, para março é uma soja sobre rodas Porto na casa de R$ 87,30, cara. Tá?
Tá.
O que liquida uma soja no interior do Paraná, no norte do Paraná, algo como R$ 82,00 uma saca, para março do ano que vem. Se nós pegarmos R$ 82,00 uma saca para um produtor de média alta tecnologia, colhendo 60 sacas por hectare que se colhe com essas variedades de hoje,
sim,
nós estamos falando de um faturamento de R$ 4.920,00 por hectare. Se nós considerarmos os custos desembolsáveis do sojicultor nessa temporada aqui no Paraná, algo como R$ 2.800,00, sobra para o produtor uma receita bruta de R$ 2.120,00 por hectare. Dividido por 2.800, é uma margem operacional de 76%, o que não é nada mal para a atividade da sojicultura. Tá?
Sim.
Se nós pegarmos agora, eu estou falando do Paraná, é bem verdade, se nós pegarmos uma conta para o produtor do Médio Norte do Mato Grosso, Sorriso, ao invés de ser R$ 5,00 o frete por saca, é um frete, vamos colocar aqui, de R$ 18,00 por saca. Então, ao invés de ser R$ 82,00 a soja para o produtor, R$ 87,18 menos, é uma soja para o produtor do Médio Norte de R$ 69,00 a saca. Mas fazendo a mesma conta, 60 sacas vezes, são R$ 4.140,00 de faturamento para um produtor do Médio Norte. Uma conta de fevereiro a março de 2020. Se nós descontarmos para o produtor do Mato Grosso R$ 2.900,00 por hectare, ele tem uma margem operacional de R$ 1.240,00 ou 43%, o que também não é ruim para um sojicultor dessa região quando se compara os últimos anos de rentabilidade da soja nessas regiões que eu citei. Agora, falando para um produtor gaúcho, que a referência é o contrato futuro maio 20, Chicago, praticamente o maio a 9,69, um prêmio de 30 acima e um dólar futuro de 4,07, liquida uma soja sobre rodas Rio Grande na casa de R$ 87,70.
Tá.
É. Então, sem dúvida alguma, para o produtor gaúcho, que tem um frete na casa de R$ 100 até o porto, 120, depende da região mais distante, o noroeste gaúcho, então isso daí também, sem dúvida alguma, garante boas margens para o produtor gaúcho.
Tá,
tá, Carla?
Certo. Marcos, a gente consegue observar que nas principais regiões produtoras as margens ainda são muito rentáveis, né? O produtor tem aí um cenário bastante favorável. Agora eu te pergunto, como é que o produtor está se comportando diante dessas margens, né? Ele está criando uma estratégia de comercialização, ele está travando parte dos fatores que formam esse preço, ou ele está total e completamente focado nos seus trabalhos de campo nesse momento, ou isso também está dependendo das regiões? Como é que o produtor está olhando para essas oportunidades e aproveitando esse momento?
Não é uma receita de bolo geral, do sul ao norte do Brasil, vai muito do perfil individual de cada produtor e o tamanho de cada um. Aqui para o Brasil é característico essa dependência do pequeno, médio produtor das cooperativas que financiam os produtores, e ele vai vendendo da mão para a boca. Muitos produtores têm essa cultura de querer comercializar somente depois que comercializa. Já dentro da nossa carteira de clientes, hoje a gente dá uma assessoria para mais de 500 mil hectares de terra aqui no Brasil, na parte de comercialização, nós temos visto já produtores que estão totalmente comprometidos para a safra 19/20, aqueles produtores maiores que plantam acima de 5 mil, 7 mil hectares, que precisam daí de um fluxo de caixa para atender todo o seu compromisso, falando de uma safra verão e depois uma safra de algodão, que é uma lavoura bem cara. Uhum. Se nós pegarmos uma lavoura de soja de R$3 mil o hectare e uma lavoura de algodão que se aproxima a R$8.500, então esses produtores precisam ter um fluxo de caixa mais programado, eles se alongam na comercialização, tá? Então, é característico o produtor do Médio Norte, o produtor do Mato Grosso, o produtor da Bahia, Mato Piba, essas regiões maiores produtores, eles se avançam mais na comercialização. Já o produtor pequeno, médio aqui do sul do Brasil, ele tem essa venda mais escalonada, é tradicional esse movimento de cada um, Carla.
Marcos, você citou o estado de Mato Grosso, ali Médio Norte, o município de Sorriso. No Mato Grosso, a gente também vê muitos produtores comercializando em dólares. Para esse produtor, que momento é esse, que situação é essa?
Bom, nós temos que aguardar um pouquinho. Historicamente falando, as mínimas do ano já aconteceram. Nós temos que estar observando, a gente vem alertando nossos clientes que o cenário de soja a nível internacional, Chicago, ele está saindo de uma expectativa dos estoques que estavam na ordem de 25 milhões de toneladas para final de agosto, podendo chegar a menos de 12 milhões nessa temporada agora, 19/20, e para a próxima, Carla, até mesmo abaixo de 5 milhões de toneladas. Nós temos que estar monitorando o mercado agora, a expectativa é que Chicago possa sim ter uma continuidade de alta, no entanto, preços altos curam preços altos. Sim. O que eu quero dizer com isso daí? O produtor tem que estar muito atento. Para o produtor rural, mais importante do que a gente querer adivinhar o movimento de Chicago, ou o movimento da taxa de câmbio, ou o movimento do prêmio, levar a sua lucratividade. Dentro de uma lucratividade, nós precisamos saber o seguinte: custo de produção, produtividade e o preço de venda. Então, para os grandes produtores que têm o seu custeio em dólar, a situação é mais delicada, porque o preço da soja internacional está muito abaixo das suas médias históricas, dos últimos anos. Então, a soja precisa subir muito mais. É por isso que, infelizmente, os grandes grupos que se financiaram em dólar, quando Chicago estava acima dos seus 15 dólares o bushel, uhum, e depois veio operar abaixo de 9 dólares o bushel, infelizmente, muitos grupos que têm seu endividamento em dólar entraram em RJ.
Sim.
Já na contramão, os produtores médios que tinham seus custeios em reais, capitalizados para fazer sua lavoura à vista, esses produtores estão cada vez mais crescendo, aumentando a sua área. Então, você vê esse movimento, quando você pega de 2012 para cá, nós tínhamos Chicago a 17 dólares o bushel e uma taxa de câmbio em torno de R$1,50. É. Chicago veio a 8 dólares e 40, mas agora o dólar acima de 4 reais. Você vê que os médios produtores, os agricultores, cresceram suas áreas, aumentaram sua estrutura. Por quê? Eles são menos dependentes do preço da soja em dólares.
Tá.
Consegui explicar esse movimento?
Sim,
essa é uma diferença
completamente
importantíssima.
Eu te pergunto isso exatamente por essa diferença de cenários que a gente observa aí nos últimos anos. E a gente tenta colocar aqui, né, Marcos, sempre nas suas entrevistas, que cada produtor tem a sua realidade, e essa diferenciação entre o produtor que comercializa em dólares para o produtor que comercializa em reais, ela precisa ser avaliada também, ela precisa ver como é que o produtor fecha os seus custos para que ele não se torne tão dependente dessa relação cambial que ainda trava muito a comercialização brasileira, né?
Exatamente. O produtor, muitas vezes, ele fica refém ou abalado psicologicamente. Ah, Chicago está caindo 10 centavos, eu não vou vender nesse momento. Aí você pergunta para ele, qual que é um ano bom para o senhor? Quantos dólares por hectare ou reais? Não, se eu estiver ganhando R$1.000 por hectare, eu vou estar vendendo. Você faz a conta, mostra para ele estar ganhando R$1.500, R$1.700.
Exato.
Ou seja, mesmo considerando que ela quer 10 centavos naquele momento da soja. Então, o produtor tem que colocar o papel e a caneta para trabalhar ali. Uhum. Ano bom é quando tem lucro.
Sim.
A gente insiste muito nessa tecla.
Marcos, você citou a questão dos prêmios. Os prêmios voltaram a subir no Brasil, não é isso?
Exatamente, voltaram sim.
O que que motivou essa nova subida de prêmios, Marcos?
O principal motivo que interfere no prêmio no Brasil, tá? Eu até escrevi um livro que chama O Segredo do Grão, O Comércio de Commodities Agrícolas.
Excelente.
Onde aqui no Brasil, a gente, teoricamente, os principais motivos que interferem no prêmio local é a oferta e demanda local, a curva de preço dos contratos futuros e a taxa de câmbio. Então, você pega um movimento, por exemplo, quando o dólar dá uma disparada, o real perde valor frente ao dólar, você vê que os produtores brasileiros tendem a vender mais soja em reais.
Uhum.
Eles aceitam prêmios mais baixos. Também é verdade, quando ocorre uma valorização do real frente ao dólar, o dólar de 4,30 vem para 4,03, como agora, o produtor sai do mercado, não fica mais resistente a vender, o que força os compradores a pagarem um prêmio mais caro por essa soja para poder comprar do produtor. Então, nós temos que estar acompanhando esse movimento. A taxa de câmbio aqui para o brasileiro interfere diretamente no nosso prêmio local, o que é totalmente diferente do produtor do Paraguai, já que lá todos os seus custos e suas vendas é na moeda dólar.
Uhum.
Então, a taxa de câmbio lá para eles não tem influência, já que para o Brasil isso interfere diretamente.
Tá. Marcos, a gente consegue dizer para o produtor brasileiro, nesse momento, se é momento dele aproveitar esse cenário e essa formatação de preços com componentes ainda bastante favoráveis para ele, ou, como você já frisou também, não é uma receita de bolo, né? A gente sabe que a regionalidade hoje pesa bastante. A gente tem uma demanda interna também bastante intensa, tem essa questão do biodiesel, a gente está no B11, pode chegar a ampliar esse percentual. Quer dizer, há uma série de fatores nesse momento. A gente consegue orientar o produtor, olha, participe, mesmo que com um pequeno percentual da sua safra, tem toda essa adversidade climática que ainda causa problemas pontuais no Brasil. É um momento interessante para se comercializar cada um dentro da sua realidade? Ou talvez essas mudanças recentes aí que a gente viu nessa semana dão esse sinal para o produtor de que ele deve ficar um pouco mais retraído agora?
Carla, em geral, para você ter uma ideia, nós estamos vivendo agora os melhores preços da safra de soja ao longo de 2019, certo?
Uhum, certo.
Nós estamos falando de um preço da soja em novembro do ano, desse ano, a R$90 no porto. Se nós pegarmos para um produtor que está com 0% vendido para a safra que vem, os preços futuros na soja no plano que vem, março R$87,30, maio R$87,70. Então, um produtor que está do zero, não vendeu zero, vendeu zero nesse momento, está nos escutando aí. Se ele não vendeu nada até agora, ele iniciar sua venda para o ano que vem, numa base do porto de preço a R$87,30, R$87,70, nós estamos falando de R$2,30, R$2,70, abaixo do preço máximo de 2019. Será que é ruim?
Pois
é. Certamente não. Certamente não. Fazendo essa conta aqui, Carla, não sei se vocês conseguem... me permite compartilhar minha tela?
Por favor, Marcos.
Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, uma planilha que a gente monitora os clientes aqui. Tá? Eu estou falando de um custo de um produtor rural, proprietário da terra, não estou falando aqui de remuneração dos fatores.
Tá.
Isso aqui é uma conta rápida, que nós fazemos. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Olha só, nós temos nesse momento o dólar futuro a 4,07. Estão vendo uma planilha minha aqui?
Sim.
Então, nesse meu exemplo, eu estou colocando o dólar futuro a 4,07. a soma de Chicago e prêmio a R$ 9,95 o bushel, ok?
Aham, ok.
Então nós temos Nordeste do Mato Grosso, o Médio Norte, colocando R$ 3.100 por hectare. Isso aqui é uma lavoura para alta tecnologia.
Alta tecnologia, tá.
60 sacas a previsão. Vejam, por exemplo, que se nós descontarmos $86 por tonelada desde o navio até o preço fazenda no Médio Norte, $86 por tonelada, esse sojicultor, que tem seus custos em reais, ele tem uma receita em reais de R$ 995 por hectare.
Sim.
Já o sojicultor, que tem seus custos em dólares, teria um ganho de $211 por hectare. Então, um produtor, por exemplo, de Goiás, com um custo de R$ 2.950 por hectare, nesse mesmo cenário, colhendo 60 sacas, vendendo Chicago mais o prêmio a R$ 9,95 e descontando uma logística de $59 para Rio Verde, Goiás, por exemplo, ele tem uma receita operacional de R$ 1.541 por hectare, Carla.
Sim.
Para um produtor de 1.000 hectares, que hoje é um módulo empresarial que, infelizmente, os pequenos estão muito difíceis de permanecer na atividade com esses altos custos de investimentos que é necessário para a atividade, ou seja, um produtor de 1.000 hectares hoje, nós estamos falando de R$ 1.540.000 em 6 meses.
Tá.
R$ 1.540.000 em 6 meses, Carla, são um salário de R$ 256.000. Sem dúvida, não é um mau negócio para um sojicultor.
Certo. E, Marcos...
Vai depender, eu vou brincar aqui agora, vai depender do tamanho do preço do vinho que ele toma.
Exatamente.
Se eu ganhasse isso por mês, eu estava dando entrevista na praia para vocês.
E eu estaria fazendo entrevista da praia, viu, Marcos?
Vamos combinar, então.
Ô, Marcos, a gente tem preço, a gente tem um momento importante no mercado, boas margens e tudo mais. Como é que a demanda está contribuindo para essa formação de preços? A gente tem... uma mudança de dinâmica na China, a China consumindo mais carnes, né? Comprando mais carnes, importando mais proteínas de uma forma geral. Nós temos uma oferta aí no Brasil que vem na casa de 120 milhões de toneladas mais, segundo as estimativas. Como é que a demanda tem influenciado na formação desses preços, na criação dessas oportunidades para o produtor? O que você espera, principalmente para a demanda da nossa soja da safra nova?
A expectativa da demanda, ela é interessante, eu acredito que ela vai se recuperar. Nos últimos anos, a demanda mundial por soja crescia numa média de 5% ao ano, arredondando. Hoje, cresce metade disso. Muito se deve em função da peste suína na China. Para você ter uma ideia, a produção de suínos na China para o ano que vem deve ter uma redução de 19 milhões de toneladas em relação ao ano passado, Carla.
Tá.
Isso aí, para produzir 19 milhões de carne suína, são praticamente 40 milhões de toneladas de ração.
Caramba, tá.
Tá? Então, falando de ração, o que, que é? 66% vai ser milho e 24% farelo de soja. Então, isso daí impacta diretamente na demanda. O cenário, ele é muito favorável. Se nós pegarmos a inflação de alimentos na China, hoje, um produtor de suínos na China, ele ganha mais de R$ 1.000 para o animal gordo abatido, contra R$ 100, R$ 130 aqui do Brasil, tá? Hoje. Quase 10 vezes mais. A inflação de alimentos na China é uma coisa que está impactando muito. É por isso que a importação de carnes vai crescer muito.
Uhum.
A China tem usado outras alternativas, outras fontes de proteínas animal no mundo. Para você ter uma ideia, Carla, hoje, para o ano que vem, para 2020, estima-se que a produção mundial de carne de frango deva crescer 4 milhões de toneladas equivalente de carcaça. 50% do crescimento mundial de carne de frango vai ocorrer na China.
Tá.
Interessante isso, né?
Muito. Eles estão migrando, estão buscando alternativas, né, Marcos?
Exatamente. E isso surge um espaço para exportação da carne bovina brasileira para a China. Para o ano que vem, a China, com toda essa redução do seu plantel de suínos, tá? A importação de carne suína, na China, é estimado crescer 900 mil toneladas.
Uhum.
E o Brasil deve exportar 1 milhão e pouquinho de toneladas de carne suína apenas. Então, veja, o Brasil, a exportação de carne suína do Brasil representa 10% do total mundial.
Tá.
Quando a gente fala de carne de frango, é 32%. Da carne bovina, é 23%. Então, o Brasil deve ganhar muito corpo com as exportações de carnes. Até o momento, isso não vai ser ad eterno. É bem verdade que a China fez toda uma lição de casa, remanejando a área de produção de suínos, tirando das grandes cidades do sul e do sudeste, onde estava poluindo o lençol freático, e colocando essas granjas próximo da região produtora de milho.
Uhum.
No futuro próximo, nós devemos ter uma recomposição do plantel de suínos na China, combinado com todo esse reordenamento da produção de carnes, o que vai fazer com que cresça violentamente a demanda por soja.
Certo.
E aí não podemos se assustar que daqui 2-3 anos pensarmos na China no exportador de suínos. Isso é possível. Mas até lá o Brasil vai viver, vai surfar um bom momento nesse mercado de carnes.
Tá. Marcos, isso também nos traz boas perspectivas com uma demanda interna aqui cada vez mais pujante, cada vez mais focada em produtos de valor agregado, em intensificar essa nossa capacidade de processamento. Você vê esse movimento acontecer no Brasil?
Sem dúvida alguma. É um movimento similar, por exemplo. É igual quando a Conab vem no Brasil fazer PEP, PEPRO do milho, é enxugar gelo.
Uhum.
Você atende naquele problema, no ano que vem se vê uma superprodução, de novo você não tem demanda, vem abaixo dos preços mínimos e cai tudo por água abaixo. Já quando nós temos agora, o que eu quero dizer? Fazendo um paralelo, por exemplo, o etanol do milho. Se o governo faz o dever de casa e deixa o livre mercado para que agora nós estamos vivendo isso, a produção de etanol a partir do milho, por exemplo, Carla, hoje, se você faz comprar um milho a R$ 30,00 no Mato Grosso, vender o etanol a R$ 1,90, o DDGS a 120% do valor do milho, você tem uma margem líquida de praticamente R$ 20,00 por saca de milho.
Uhum.
Então, o mercado faz seu papel. Respondendo a tua pergunta de carnes agora, por exemplo, eu fiz uma simulação hoje, considerar um custo da carne, custo e frete China em container, vai, a $7 o quilo desossado, e comprando uma arroba do boi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a R$ 175 para janeiro do ano que vem. Isso daí dá uma margem de 57% para o frigorífico.
Sim.
É quase, ele ganha R$ 150 por arroba de boi. Então, com certeza, o frigorífico vai poder pagar mais caro por essa arroba do boi. E isso é bom para o pecuarista brasileiro, para o caso da carne, como eu estou falando agora.
Sim.
Isso é bom quando nós temos uma industrialização, o etanol a partir do milho. Isso é bom para o produtor do milho. Veja que o mercado faz sua parte. Não é função do governo estar tendo que dar subsídios aí, enxugar gelo, como é o PEP e PEPRO da Conab. Afinal, esse dinheiro da Conab, PEP e PEPRO, são os nossos impostos que eu pago, que você paga, que acaba aí, infelizmente, subsidiando aqueles produtores que não são eficientes na atividade e penaliza aqueles produtores eficientes.
E, Marcos, acho que a gente já passou da fase de ter boa safra de milho, preços ruins. Péssima safra, preços bons, mas sem ter qualquer oferta para aproveitar esses preços. Essa dependência também precisa ter um fim, né, Marcos?
Exatamente, Carla. Não é a função, como eu falei, o mercado... O produtor eficiente hoje, ele paga pelos não ineficientes. E quem não é ineficiente não tem que estar na atividade, ele tem que buscar outra coisa ou se aperfeiçoar nessa atividade. É uma crítica construtiva para que a gente,
claro,
saia da zona de conforto e faça aí. E o agro brasileiro, graças a Deus, tem feito muito seu dever de casa, conforme a gente pode observar nesses últimos anos aí. Nós precisamos sim ganhar mais espaço com os valores agregados aqui do Brasil. Infelizmente, nós temos toda uma questão estrutural tributária sobre o agro que pesa essa industrialização dos nossos produtos. Que eu estou falando, por exemplo, uma lei Kandir que pesa, que pune as exportações de produtos acabados. Se a gente vai querer fazer, se eu exporto a soja em grão, eu não pago ICMS. Agora, se eu tenho toda uma questão de industrialização da soja, eu sou penalizado porque eu vou ter impostos como ICMS, por exemplo.
E a gente está voltando a discutir essa lei, né, Marcos? Ela está quase chegando ali no Congresso de volta, e aí vai ser um Deus nos acuda, Marcos Araújo, quando começarem a discutir essa lei Kandir novamente. Você citou a questão da pecuária, inclusive hoje foi destaque aqui no Notícias Agrícolas uma entrevista dizendo, né, por que os fundamentos mostram que os preços da arroba do boi pode chegar a R$ 200 nos próximos anos, né, Marcos? A gente tem um cenário também que nos faz caminhar por esse trilho, né? A gente tem potencial para isso, né?
Sem dúvida alguma. Você tem esse buraco aí que deu a peste suína na China e em outros países no Sudeste Asiático, até mirando agora o Leste Europeu, você vê que o Brasil tem esse espaço de crescimento. E nós não temos carne suficiente para atender para a China.
Sim.
Como eu falei já e falo anteriormente, a gente não tem nem estrutura para a Conab fazer controle de exportação como é na Argentina, geraria toda uma burocracia e corrupção nisso daí, mas a gente corre o risco de ter um desabastecimento aqui no Brasil para frente e faltar carne aqui. Como eu citei nesse exemplo, para janeiro, se um frigorífico comprasse uma arroba do boi lá perto de Campo Grande a R$175, com R$3 trazendo esse boi até o frigorífico, mais um custo industrial de 20%, custaria, Carla, US$3,64 o quilo da carne desossada embalada.
Pois é.
Isso com dólar a 4,8. Fazendo toda a conta, do frete do container, US$3.000 até Xangai, um frete do container refrigerado, um frete do transporte do container interno de R$12.000, que é caro para danar, somando todos os custos portuários, THC, ISPS, BL, lacre, scanner de container, estufagem, ou seja, esse custo de para levar até a China me custa em torno de 25 centavos de dólar por quilo de carne.
Tá.
Se nós somarmos 12 centavos de impostos da carne na China, mais 5 centavos de despesa portuária na China, chegaria essa carne, custo e frete China, a US$4.42 o quilo da carne bovina. Recentemente, o mercado reporta negócios de músculo na China a US$8 o quilo.
Caramba.
Eu fiz uma conta a US$7. Se o frigorífico vendesse essa carne a US$7, Carla, ele tem uma margem líquida de R$155 por arroba de boi.
Sim.
Ou seja, ele pagando o arroba do produtor, do pecuarista, a R$175, ele está lucrando R$155 por arroba. Sem dúvida, é um excelente momento para os frigoríficos que estão aptos a exportar para a China, e eu acredito que isso vai penalizar, vai tirar a competitividade dos pequenos e médios frigoríficos que não têm essa capacidade, essa liberação de exportação para a China. Eles vão ser penalizados aí nesse custo. Hoje é mais viável exportar para a China do que para a Europa. E lembrando, eu não sou expert no mercado de carnes.
Com todas essas contas, né, Marcos? Marcos, para a gente finalizar, a gente falou da demanda e de todo esse momento importante das proteínas. Do outro lado, qual o papel da oferta na sua opinião? A gente tem aí essa perspectiva de uma grande safra para o Brasil, sem grandes ameaças climáticas para a América do Sul de uma forma geral até esse momento. E nos Estados Unidos devemos escolher ali, né, concluir a safra com algo entre 96, 95, né? Mercado trabalhando com esses números. Qual a sua opinião em relação a isso? O papel da oferta na formação dos preços a partir de agora?
Carla, então eu mostrei para vocês que aquele preço futuro, R$ 87,30, R$ 87,70 no Porto, ele é rentável para o sojicultor, mas para o produtor que estiver capitalizado, vou repetir, produtor capitalizado, que tenha condição de manter a sua soja armazenada no momento de colheita e fazermos a estratégia que nós chamamos de custo e carrego. Isso daí o produtor tem que ter uma conta aberta para operar Chicago, tem que ter uma conta aberta para operar B3, é o dever de casa. Ele tem que fazer o hedge, vender futuro novembro 20, vender dólar futuro outubro 20 na B3 e carregar esse estoque. A soja ao longo do segundo semestre de 2020 no Brasil, ela tende a se comportar com preços bem descolados em relação a Chicago. Essa é uma operação que chega a agregar um juros anualizado em torno de 48% para o sojicultor. Ele foge de toda a pressão logística da safra, de toda a pressão de armazenagem, e ele carrega esse estoque fazendo o seu hedging, tomando o devido cuidado da qualidade de armazenagem nesse período, ele consegue ter, agregar esse valor na comercialização agrícola. Agora, para isso, de novo, tem que fazer o hedging, vender Chicago e vender o dólar futuro e jogar com a valorização do prêmio local, que nós chamamos de basis. Isso é o que as grandes trades trabalham em fase de comercialização de grãos. Porque querer adivinhar preço futuro, ninguém sabe o que acontece amanhã com o preço e a chance de você errar é muito grande e queimar a língua é muito grande. Então, o mercado é muito dinâmico, nós podemos ser pegos no contrapé com a mudança de cenário. Então, por isso, nós jogamos com esses mecanismos de gerenciamento disso de preço através dos contratos futuros em bolsa de mercadorias.
Tá certo. Marcos Araújo, te agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira. É um prazer sempre ter você conosco, principalmente trazendo essas suas orientações tão preciosas. Muito obrigada, volte sempre.
Valeu, Carla. Obrigado. E só para terminar aqui, está o meu quarto de oferta e demanda para o ano que vem. Então, eu estou considerando uma produção da soja o ano que vem, arredondando, de 123 milhões de toneladas, um consumo interno de 45, podendo ser um pouco maior, e uma exportação, Carla, de apenas 78 milhões para o ano que vem. Veja que nós teríamos um estoque de apenas 635 mil toneladas.
Meu Deus!
Isso daí é para 5 dias de consumo, Carla. E é por isso que eu acredito, então, nesse descolamento dos preços fortes aqui no Brasil para o final do ano que vem, em função do menor quadro de oferta aqui no Brasil.
Maravilha! Bacana? Marcos, te agradeço muito mais uma vez, dados muito importantes para a gente concluir essa entrevista, como sempre, a gente vai continuar acompanhando tudo isso. Muito obrigada, meu amigo, até mais.
Até mais, um abraço, tchau, tchau.
Um abraço. Conosco, portanto, Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, nos mostrando aí, com números, que é uma realidade bastante positiva para o produtor brasileiro nesse momento. Claro que há diferença, né, de região para região, quem vende em dólares, quem vende em reais, mas faça sua estratégia, faça suas contas, porque é um momento importante, margens operacionais bastante favoráveis e lucrativas nesse momento. Para concluir, vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Números da soja na tela, novembro, 9 dólares e 33 centes por bushel, queda de 0,25, o janeiro estável em 9,48, o março, 9 dólares e 59, baixa de 0,25 e o maio, 9 dólares e 68, caindo meio ponto. Se a gente passa para os preços do milho, as cotações também recuaram. O dezembro, 3 dólares e 87, o março, 3,99, o maio, 4 dólares e 6 e o julho, 4 dólares e 12 por bushel, baixa de 0,25 a 1 ponto nos principais contratos. Concluindo com as cotações do trigo, o dezembro, 5 dólares e 20, 2 pontos mais 75 de alta, o março, 5,26, subindo 1 ponto mais 75, o maio fechou com 5 dólares e 31, alta de 1,5 ponto, e o julho, 5 dólares e 34, 1 ponto de ganho, pequenas altas, portanto, para o mercado do trigo nessa quarta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem o senador Álvaro Dias e mais informações, mais detalhes sobre a aprovação da reforma da Previdência, do texto base da reforma da Previdência no Senado. É um instante só, a gente volta já já para tratar desse assunto.